quem irá compreender este mundo, o mundo de Yama e o mundo dos Devas? Quem irá examinar profundamente o bem exposto Dhamma, assim como quem é habilidoso escolhe uma flor? Um nobre aprendiz vai compreender este mundo, o mundo de Yama e o mundo dos Devas. Um nobre aprendiz irá examinar profundamente o bem exposto Dhamma, assim como quem é habilidoso escolhe uma flor. Mundo, Loka em Pali, denota os três reinos de existência que compõem o universo, ou seja, o reino da esfera sensual, ou o reino dos cinco sentidos, o reino da matéria sutil, correspondente aos quatro jhanas materiais, e o reino imaterial, correspondente às quatro realizações imateriais. Devas, literalmente luminosos, eles são uma classe de seres que desfrutam de prazeres resultado de suas ações benéficas passadas. Eles também estão sujeitos à morte. O reino da esfera sensual compreende os infernos, o mundo animal, o mundo dos fantasmas famintos, o mundo dos titãs, o mundo humano e os seis primeiros mundos celestiais. No reino da matéria sutil, ainda existem as faculdades de ver e ouvir, que juntamente com as outras faculdades dos sentidos, são temporariamente suspensas nos quatro jhanas. No reino imaterial, não há qualquer tipo de materialidade, apenas quatro agregados mentais. Embora o termo loka não seja usado nos sutas para se referir aos três reinos, mas sim o termo bhava, existência, não há dúvidas de que o ensinamento sobre os três reinos pertença ao período mais antigo, ou seja, à época dos sutas das escrituras budistas, tal como está demonstrado em muitos trechos relevantes. O mundo de Yama, Yamaloka, por este termo se entendem os quatro estados miseráveis, os infernos, o mundo animal, o mundo dos fantasmas famintos e o mundo dos titãs. De acordo com o budismo, o inferno não é permanente. É um estado miserável, pois é um dos mundos em que os seres sofrem pelos resultados de suas ações prejudiciais passadas. Yama é a morte, é quase um sinônimo de Mara. Mara, a figura da tentação no budismo, é frequente chamado de Mara, o senhor do mal, ou Namuti, o não libertador, o adversário da libertação. Mara aparece nos textos tanto como um ser real, um deva, e como a personificação do mal e das paixões, da existência mundana e da morte. Há cinco conceitos de Mara no budismo: a morte em si, os cinco agregados, as contaminações mentais, as fabricações mentais e uma divindade chamada Mara, que sempre tenta obstruir o progresso espiritual do mundo. Mara é igualado à morte na maioria dos casos. Morte, no uso comum, significa o desaparecimento da faculdade vital de uma única existência e também do processo vital físico-mental convencionalmente chamado de homem, animal, personalidade, ego, etc. No entanto, estritamente falando, a morte é o surgimento, dissolução e desaparecimento, momento a momento, de cada combinação físico-mental. Sobre esta natureza momentânea da existência, é dito: no sentido absoluto, os seres têm apenas um momento muito curto para viver. A vida dura apenas o único momento de vigência daquela consciência. Assim como a roda de uma carroça, seja em movimento ou parada, o tempo todo está repousando sobre um único ponto em sua periferia, da mesma forma, a vida dos seres dura apenas a vigência de tempo de um único momento de consciência. Assim que esse momento cessa, o ser também cessa. Pois é dito, o ser do momento passado de consciência viveu, mas não vive agora, nem vai viver no futuro. O ser do momento futuro ainda não viveu, nem vive agora, mas ele vai viver no futuro. O ser do momento presente não viveu, ele vive apenas agora, mas não vai viver no futuro. Em um outro sentido, ao chegar ao fim do processo vital físico-mental do Arahat, ou perfeitamente iluminado, no momento do seu falecimento, pode ser chamado a morte final e última, já que até aquele momento o processo vital físico-mental ainda estava acontecendo. Morte, no sentido comum, combinada com o envelhecimento, forma o 12º elo de origem independente. Morte, de acordo com o budismo, é a cessação da vida físico-mental de qualquer existência individual. É o cessar da vitalidade, ou seja, da vida físico-mental, do calor e da consciência. A morte não é a aniquilação completa de um ser, pois embora um certo tempo de vida tenha se esgotado, a força que até agora atuou não foi destruída. Tal como a luz de uma lâmpada elétrica é a manifestação externa visível da energia elétrica invisível, nós somos as manifestações exteriores de energia kármica invisível. A lâmpada pode quebrar e a luz pode ser extinta, mas a corrente elétrica permanece e a luz pode ser gerada em uma outra lâmpada. Da mesma forma, a energia kármica permanece intocada após a desintegração do corpo físico, e o desaparecimento da consciência atual leva ao surgimento de uma nova e um outro nascimento. Mas não há nenhuma entidade imutável ou permanente que passa do presente para o futuro. Mundo dos Devas, esses seres são referidos como luminosos, seres celestiais ou divindades, seres que vivem em mundos felizes e que, via de regra, são invisíveis ao olho humano. No entanto, assim como todos os seres humanos e outros seres, eles também estão sujeitos aos repetidos renascimentos, envelhecimento e morte, e, portanto, não estão livres do ciclo de existências e não estão livres do sofrimento. Existem muitas classes de seres celestiais. Habilidoso, que é Kusalo em Pali, neste contexto, esta expressão se refere à perícia habilidade. Mas na literatura budista, Kusala está imbuído de muitos significados. Kusala significa karmicamente saudável ou benéfico, salutar, moralmente bom, hábil. As conotações do termo, de acordo com os comentários, são boa saúde, ausência de remorso, geração de resultados karmicamente favoráveis, hábil. Em termos psicológicos, karmicamente saudável são todas aquelas intenções kármicas e as consciências e fatores mentais a elas associadas que são acompanhadas por duas ou três raízes benéficas, ou seja, pela não cobiça e não má vontade, e, em alguns casos, também pela não delusão. Tais estados de consciência são considerados como karmicamente saudáveis, já que eles são causas para resultados kármicos positivos e contêm as sementes para um destino ou renascimento feliz. A partir desta explicação, dois fatos devem ser levados em conta. Primeiro, é a intenção que faz com que um estado de consciência ou ato seja bom ou ruim. Segundo, o critério moral no budismo é a presença ou ausência das três raízes benéficas ou morais. As explicações acima se referem à consciência hábil mundana. Os estados supramundanos saudáveis, ou seja, os quatro caminhos supramundanos, têm como resultados somente os correspondentes frutos supramundanos, eles não são karma, e eles também não levam ao renascimento. Isso também se aplica às ações benéficas de um arahat e seus estados meditativos, que são todos karmicamente inoperantes. Nobre aprendiz, Seko em Pali, é um discípulo no treinamento superior, ou seja, um dos que são diligentes no tríplice treinamento. Um dos sete tipos de nobres discípulos, ou seja, os que realizaram os primeiros dos quatro caminhos supramundanos ou os três primeiros frutos supramundanos. Enquanto que aquele dotado do quarto fruto supramundano, que é o Arahat, é chamado de alguém além do treinamento. O mundano é chamado de nem nobre aprendiz, nem perfeito em conhecimento. O bem exposto Dhamma, que é Dhammapadam em Pali, o comentário declara que este termo se aplica às 37 asas do despertar, que são os quatro fundamentos da atenção plena, a contemplação do corpo, das sensações, da mente e dos objetos mentais, os quatro esforços corretos, o esforço para que não surjam estados mentais prejudiciais que ainda não surgiram, o esforço para abandonar estados mentais prejudiciais que já surgiram, esforço para que surjam estados mentais benéficos que ainda não surgiram, e o esforço para a continuidade dos estados mentais benéficos que já surgiram. Em seguida, as quatro bases do poder espiritual, que são desejo, energia, mente e investigação, as cinco faculdades dominantes, que são convicção, energia, atenção plena, concentração e sabedoria, os cinco poderes, que são iguais às cinco faculdades, os sete fatores da iluminação, que são atenção plena, investigação dos fenômenos, energia, êxtase, tranquilidade, concentração e equanimidade. E, por fim, o nobre caminho óctuplo, que é entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta.